Oi, aqui é Fernanda Capovilla e a partir de agora você ouve o PerspiCast, o podcast que vai te trazer muita informação sobre ciência e meio ambiente. A partir de hoje, aqui no PerspiCast, no seu podcast de ciência e meio ambiente, nós vamos começar a trazer convidados, isso mesmo, a gente vai fazer também no formato de entrevistas. E hoje a gente começa aí com uma entrevistada super especial, que foi minha amiga de faculdade, a gente fez vários trabalhos juntos e a gente vai ter a oportunidade de conversar com ela e relembrar um pouquinho dessa época também. E eu começo apresentando aqui um pouco do que a Denise já fez e o que ela está fazendo hoje profissionalmente. Ela é bióloga e designer de experiências de aprendizagem. Possui uma grande experiência profissional nos meios corporativos, educacional e de pesquisa. É especialista em biologia molecular e genética e foi responsável pela análise e pesquisa de técnicas laboratoriais e treinamentos na Eurofins. Além disso, ela também já realizou várias atividades de facilitação de grupos e criação de material didático pedagógico na educação ambiental em vários programas, como, por exemplo, no Consórcio das Bacias Hidrográficas do PCJ. Ela também foi coordenadora no programa Jovem Cidadão da Natureza no Barco Escola. Possui formações em Design Thinking e Design Instrucional, Neurociência e Comportamento Humano, Profissões do Futuro e Biomimética. Desenvolve atualmente um trabalho autoral de curadoria e mentoria para adolescentes e jovens para que se desenvolvam dentro do Lifelong Learning, Habilidades do Futuro e Pensamento Científico. Faz parte da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa do Núcleo de Indaiatuba. Trabalha como designer de conteúdo na Escola de Inovação e Profissões do Futuro, Eurecando, que é uma startup de educação vencedora do Prêmio Special Tribute de 2020, onde desenvolve materiais e vivências de biomimética na educação. Cocria formações e facilita grupos dentro dos temas que tem experiência. Hoje é dia 15 de abril e a gente tem uma convidada super especial, que é a bióloga Denise. Ela vai conversar com a gente hoje um pouquinho. E eu falo que ela é super especial porque foi a minha companheira de faculdade e é um prazer enorme estar aqui retomando as conversas com ela, né? A gente tem um monte de papo aí em comum, um monte de coisa em comum. Foi minha parceira de estágio, foi minha parceira de trabalho. Enfim, uma pessoa muito querida que hoje vem aqui conversar um pouquinho e falar sobre sua experiência. Tudo bem, Dê?
Oi, Fê, que legal estar aqui com você nesse novo formato, né? Que na faculdade a gente nunca sonhou que ia ser possível, né? Esse tipo de conversa. Não vamos denunciar aqui nossa idade, né, Fê? Mas...
Não precisa, essa parte a gente pula, né?
As tecnologias acabam denunciando a gente. Mas sim, que saudade. E nós duas éramos da parte bem mais ambiental, né? Que o grupinho, que o pessoal era mais de laboratório, a gente sempre lá com a educação ambiental, o meio ambiente. Então foi muito legal essa época de parceria aí dos assuntos, dos estágios, o zoológico, enfim, vários momentos bacanas, tenho saudade.
Muito bom estar aqui. Com certeza. É muito bom compartilhar e relembrar, né? Falei, é isso. Hoje nós estamos aqui, 2021, já tem alguns anos aí que a gente se formou, a gente não precisa falar dessa parte, né? Mas a gente tem, exatamente como você falou, muitos assuntos em comum, muitos papos aí, e tem a maternidade no meio, e tem a educação ambiental, e tem a própria ciências biológicas aí também, né? Tudo que vai nos ligando, e isso é muito bom. E eu gostaria de ouvir de você um pouquinho do que a Denise profissional tem feito atualmente. Conta pra gente aí o que você tem feito.
Legal, Fê. Bom, deixa eu ver por onde que eu vou começar. Essa parte da educação ambiental, para mim, né, compartilha disso, ela sempre foi o carro-chefe, assim, desde sempre, desde antes de escolher fazer biologia. Eu já sabia que era para alguma coisa de conservação, de entendimento da natureza, de como ela opera, o que que a gente teria que viver mais em harmonia, quais são esses caminhos. Sempre foi muito vivo isso para mim, essa ideia. Só que todas as ideias elas são construídas também com as experiências. Então, enquanto isso também pulsava, junto com a parte da educação, né, porque essas relações ambientais, relações humanas, elas cabem muito, né, nos processos de pedagogia, ou andragogia, né, que é a educação do adulto, o processo do adulto. Então, educação ambiental, natureza sempre ficou ali como a minha grande bolha de assunto. Só que depois de alguns trabalhos, até na educação ambiental, em escolas, ONGs e também em empresa, né, na parte técnica, que eu fui estudando outras coisas, né, foram surgindo outros assuntos que a gente também nem sonhava na faculdade que ia conhecer. Então, hoje, eu me aplico a entender e estudar assunto que acho que a gente vai falar mais sobre ele, biomimética, que ele é novo para algumas pessoas, um pouco recente para mim, mas não tanto assim para alguns pesquisadores, né? Mas aí a gente faz essa cronologia. Processos de aprendizagem. Como que o ser humano aprende e se dá conta da mudança que ele tá fazendo no mundo em si mesmo, né? Então, hoje eu tenho um trabalho meio que eu chamo de autoral, porque eu fui pegando coisas ali e aqui que eu achei que fizesse sentido, e depois de um certo tempo trabalhando, a gente começa a ter essa segurança, né, do que faz sentido, do que é legal apresentar. Também é legal esse amadurecer das ideias, diferente de quando a gente está na faculdade, são muitas novidades, é uma ansiedade para aprender e aplicar. Agora é uma outra fase também tão divertida quanto. Então eu sou uma eterna estudante, principalmente de biologia, e incluo os processos de aprendizagem ou de aprendizagem ao longo da vida, né, o famoso lifelong learning, em processos de escolha de vida, e de impactos, né, impactos que as nossas escolhas têm no ambiente, as pessoas ao redor, sociedade, enfim, eu tento fazer esse casamento do ser humano orgânico e do meio ambiente, da onde ele está, esse lugar. Não sei se deu para entender, porque é uma coisa que, de novo, né, eu fico pescando ali e aqui, mas depois da nossa conversa desenrolar, talvez o pessoal consiga captar um pouquinho melhor.
Não, com certeza. No último episódio que eu gravei aqui do podcast, eu falei um pouco sobre o que é o meio ambiente, porque às vezes, né, como você falou, algumas pessoas acabam, né, enquanto ser humano, se esquecendo que fazem parte desse meio e que elas são o principal ali nas interações, né? Ela acaba tendo uma grande influência. E às vezes muita gente, quando a gente fala de meio ambiente, pensa só em preservar fauna, flora, plantar uma árvore, não gastar água e acaba esquecendo dessas interações. Então, isso tudo que você tem trabalhado hoje vai totalmente de encontro com aquele pensamento que eu tenho também e que é sensacional ouvir de uma pessoa assim tão próxima a mim, né? E poder explicar mais, né? Como você falou, a questão da biomimética é uma coisa nova, muitas pessoas nem sabem o que é, mas nós vamos explicar e eu vou pedir para você explicar daqui a pouquinho para a gente, né? E eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre a educação biocêntrica, que inclusive depois você vai passar suas redes sociais, a gente vai deixar também na descrição do áudio. E eu vou ler uma frase que eu encontrei aqui nas suas publicações, e aí a gente vai falar então o que é a educação biocentrada em cima dessa frase aqui, tá bom?
Tá bom.
Então vamos lá. A frase que eu encontrei aqui nas suas postagens e que eu gostei muito é: a educação biocêntrica cabe resgatar todos os sentimentos. Visão do mundo, cheiro do mundo, gosto do mundo, toque do mundo, sons do mundo. É preciso sentir o mundo na sua inteireza para se educar. uma frase aqui que é de Elisa Gonçalves e Sinfrônio Lima. Tá aqui numa de suas publicações no Instagram. E é muito verdadeiro isso, né? A gente precisa estar envolvido para apreciar, para ter aquela questão do pertencimento e para saber que tudo isso faz parte de nós também. Então, eu queria que, em cima disso, você explicasse um pouquinho para nós o que é, né? Como que se desenvolve a educação biocentrada, a educação biocêntrica.
Legal, Fê. Essa frase é bem impactante, né? Assim, eu gosto bastante dela e desse pensamento da educação biocêntrica ou biocentrada. E a gente, de novo, né? Muitas pessoas ouvem que a educação biocentrada, ela é na natureza por causa desse bio, né? Desse bio igual da biologia, esse prefixo da palavra. E a gente se coloca fora da natureza. Mas, novamente, né? Nós somos natureza, somos um produto. Não no sentido pejorativo, né? De que, como se fosse uma mecanização, né? Um ser humano aqui, uma árvore ali, como se fosse uma grande criação em massa das coisas. E sim, somos o produto dessa espiral de vidas que surgiram, né? Bilhões de anos. E quando a gente se coloca fora, a gente não entende os processos que a natureza passa e todas as espécies passando junto, como colaboração, aprendizagem, todas as espécies aprendem dentro das suas necessidades biológicas. Elas percebem o mundo, elas percebem a luminosidade, elas percebem cheiro, cor, assim como essa frase está dizendo para a gente. E o ser humano se colocou num lugar muito mecanizado. Como é que a gente, para dar conta do nosso dia, quantas máquinas a gente tem no dia, não é mesmo? E aí a gente quer ser um pouco máquina, né? Também. Então, a gente já... Nós somos extensões, nós temos máquinas aí com funções de nós. Poderia ser a gente usar esse tempo que deveria sobrar mais, né? Já estamos aí tão aparelhados, para resgatar esse contato, esse cheiro, esse aroma, as cores que a gente vê, pausar dia para observar alguma coisa bonita, uma flor, alguma relação ali. Mas mesmo assim, a gente não consegue se desligar desses aparelhos. E essa educação, essa parte da educação super importante, ver o mundo, né? Onde eu moro, o que que tem, quais são as relações acontecendo ao redor, por que que é dia, por que hoje choveu, enfim, coisas tão simples que a gente não para perceber. E se a gente não sabe ler o mundo como ele é, a gente sempre vai ter um enfrentamento errado das coisas que acontecem, né? Temperismo, das inseguranças que é viver num mundo natural. A gente está sempre tentando se acobertar com segurança. Primeiro que a gente tem que entender como opera o mundo, e aí a gente tentar se aproximar um pouco dele com uma certa amorosidade, que a gente esqueceu, né, desse processo de admiração e amorosidade. Talvez quando a gente viaja para algum lugar bonito, mas tem natureza perto da gente o tempo todo, na casa, na rua, nas praças. Então, quando a gente se coloca como um observador próximo do que é a natureza, a gente se aproxima também de nós mesmos, dos sentidos, da audição, da percepção, da concentração, de como eu estou me sentindo para fazer uma prova ou para estudar matéria. O que que eu tenho algumas coisas aqui para estudar, pegando exemplo de algum adolescente ou alguma criança que agora está estudando em casa. O que que faz mais sentido agora? De manhã eu gosto mais de fazer atividades de leitura. A gente teria essa possibilidade dentro da escola de folha? Por sentimento, né? Eu gosto mais de desenhar quando chove, por exemplo, mais reflexiva. A gente pode escolher isso na escola. Então, se a gente coloca toda essa grade horária, porque é mais fácil controlar o coletivo ali, né? Aí já vem as provas que são coletivas, as datas. A gente vai cada vez mais perdendo esse contato individual com escolhas, percepções, desejos, né? De leitura, de fazer alguma coisa muito particular, dentro ali da parte de tudo mesmo. Então, assim, tentando resumir fala, e depois também você me pergunta ou complementa, mas quando eu vejo o mundo, eu entendo que ele é orgânico e que ele tem ciclos, e eu me vejo parte dele, eu percebo esses ciclos em mim. E isso reflete nas minhas atividades diárias, inclusive a de estudo. Estudar, de ter que aplicar coisas que a moderna nos exige. Então, quando eu estou numa educação biocentrada, eu vou muito pelo ritmo interno. Do que o adolescente, o estudante, a pessoa deseja fazer, a criança deseja fazer. E com certeza ela vai fazer aquilo com muito mais dedicação, porque partir muito do interior dela, ela está pronta para receber o aprendizado daquela maneira, porque foi uma escolha pessoal. Não tem muito, não tem aquela luta contra, sabe? Ai, mas agora eu não queria fazer exercício de matemática, eu estou muito mais criativa, eu queria desenhar, fazer pintura. E aí a gente vai bloqueando aos poucos estes momentos de percepção de si e até de dedicação máxima. Que tipo de desenho poderia sair no momento que eu realmente quero desenhar e outro que eu sou obrigada a desenhar, né? Que eu tenho uma aula de artes, por exemplo. Ou que tipo de entendimento eu faria de um texto de literatura quando eu estou super afim de entender aquela história que está acontecendo ali, aquele momento, né, literário, ou quando eu sou obrigado a entender alguma coisa. Então a gente vai criando esses espinhos, né, do mundo interno, de reflexão e sentimento, com o externo, e vai criando separações.
Com certeza. E aí, a gente vai o quê? Quando consegue entender todo esse ciclo, você tem um entendimento do seu momento, né? Você acaba quebrando algumas barreiras, né? Como esse exemplo que você deu agora, do desenho. Eu vejo pelo João aqui em casa, né? Pelo meu filho. Ele gosta muito de desenhar. Quer dizer, são fases, né? Tem dia que ele levanta e quer desenhar, ele vai, desenha a mão livre, tenta copiar ali, né? Imitar algum desenho que ele viu, alguma arte que ele viu. Mas tem dia que eu falo, ah, João, você não vai desenhar hoje? Ele falou, não, hoje eu não tô afim. Hoje, sei lá, eu vou assistir TV, vou jogar um videogame, porque, né, a idade também comporta todas essas outras atividades junto às máquinas, né? Outra coisa da apreciação. Às vezes a gente fala, ah, mas estou só trancado dentro de casa. A gente está passando por uma situação de pandemia, né, onde muita gente está de fato dentro de casa. Eu vou observar a natureza onde? Aí eu te falo, abre a janela, olha para a nuvem lá fora, olha para o sol nascendo, olha para o sol se pondo, né? Se você tem uma florzinha, se você tem um jardim na sua casa, observa os insetos. Eu passo muito tempo vendo abelhinha que aparece, joaninha, lagarta que vem, né? Que as borboletas vêm, e eu gosto muito disso e tento incentivar com que as crianças façam isso também. Né? Então, acho que com isso a gente vai quebrando essas barreiras e vai fazendo com que a criança, né, com o adolescente, enfim, a pessoa que esteja ali no momento de estudo, vai entendendo os momentos dela, né? Eu acho que se eu entendi bem, é nesse sentido, né? Essa dinâmica toda aí da educação biocentrada, né?
Sim. E é isso, é sempre pro simples, né? Às vezes a gente quer complicar as coisas, mas é tudo muito mais simples do que a gente imagina. Respeitar os ciclos. Claro que a gente tem algumas obrigações curriculares, pensando em escola, não uma aprendizagem livre total, algo a se cumprir. Mas aí você ensina também perseverança, quando a criança precisa estudar alguma coisa e você pode trocar, você faz combinados de troca. Tudo bem, agora você está super no momento de desenho. Hoje a gente tem que cumprir algumas questões, então tá bom. Quando você passar esse seu momento de criação, a gente vai para a parte mais analítica, né? Para as lições. Então, assim, a gente que está em casa agora tem como acompanhar um pouco mais esse processo. Não é fácil, né? Porque também tem a pressão escolar do que precisa cumprir. Mas é uma oportunidade de observação, né? Não falando para, vamos ser radicais, vamos mudar tudo. Não, vamos dar a oportunidade de observar como seria, então, sei lá, começar com alguns dias da semana, se a gente fizesse o que a criança está sinalizando ali que ela precisa fazer, né, dentro de alguns combinados anteriores, como seria? Vamos incluindo na rotina, né, porque nem sempre é fácil fazer uma super mudança radical, assim, nem precisa também. É ir pelo simples, né, como a natureza faz, o menor gasto de energia. E até lembrando desse ponto da natureza, né, o menor gasto de energia em todos os processos, na educação seria excelente, né? Se eu tô já no nível ali, tô super afim de desenhar, eu não vou gastar nenhuma energia de ir contra aquela atividade e vou me dedicar ainda mais. Então, pegando aí um exemplo também da natureza de ser simples e ir pelo fácil, e não pelo mais difícil.
Afinal, a gente quer economizar energia também, né? É quando você pensa no animal, no predador, né? Na natureza. Ele não vai sair atacando todo mundo, porque ele também vai economizar energia para quando ele precisar, né? Então, é ir pelo simples mesmo, né? Fazer aquilo de acordo com o que está sendo no momento ali, né? De forma mais leve, enfim, né?
Isso.
E aí, seguindo, né, a gente falou aí um pouquinho da educação biocentrada, educação biocêntrica, né? A gente tem também esse termo que é super novo aí, né? Para algumas pessoas, nem tenho certeza que nem nunca ouviram falar, a biomimética. Também gostaria, Dê, que você explicasse um pouquinho para a gente o que, que é o conceito da biomimética e como que pode ser aplicada no dia a dia ou onde ela tem sido aplicada nos dias atuais.
Legal. Bom, a biomimética tem sido a minha menina dos olhos, assim, há uns 3 anos. Quando eu descobri, né, as pesquisas de internet, você vai lendo textos, me deparei com a palavra, aquilo me chamou a atenção. E aí eu mergulhei no mundo da biomimética, e ainda mergulho, ele é um mundo muito vasto. Para quem já estudou ciências, gosta de ciências, biologia, ele pode ser um pouco mais simples de verificar, de enxergar alguns pontos, mas mesmo assim você precisa se desconectar de algumas coisas que você já aprendeu, dar espaço para reaprender. Então, a biomimética, ela... Vou contar aqui um pouquinho de história, né? Esse nome, ele surgiu mais ou menos na década de 40, de um engenheiro Otto, e ele queria fazer, né, deu a ideia de fazer lá criações da engenharia que copiassem a natureza. Então, a mimese, né, a palavra é mimetizar, copiar. Mas ele, do campo da engenharia, ali, muito, muito engessado, né, muito maquinário, e essa ideia ficou assim, né, muito construindo coisas que copiassem a natureza, mas sem muito análise do que era na natureza, ela se comportando ali na natureza. E aí em 97, uma bióloga americana, a Janine Benyus e a Diana Baumeister, né, colegas biólogas, elas criaram o Biomimicry Institute. Então elas transformaram essa palavra biomimética, biomimicry thinking, maneira de pensar biomimética. E aí elas, por serem da área de biologia, elas pegaram algum conceito macro da biologia, de como é a operação da vida na Terra, era um framework, algo que você consegue ver, qualquer pessoa de qualquer área consegue ver aonde tem grandes pontos principais, assim, que a natureza cria e manifesta e usa sua inteligência e sofisticação, tecnologia, e elas colocaram isso de maneira estruturada de pensar. Então, se um engenheiro, farmacêutico, professor, físico, matemático, bater o olho ali, eles conseguem usar suas habilidades de área específica trabalhando em conjunto com biólogos, psicólogos, enfim, ele é multidisciplinar. E isso foi a grande sacada delas de trazer a biologia para dentro das outras áreas, porque a gente sempre... Ainda hoje, né, fica essa competição, essa briga que a engenharia cria algo que destrói algo lá no meio ambiente, pode, aí leis, e, enfim, e essa briga eterna que a gente sabe que sempre sobra, né, para o meio ambiente, acaba sobrando. Mas o ser humano, ele é um ser que acha, dificilmente a gente perder essa característica de mudança. Nós, outros seres fazem isso também, né, de mudar coisas ali no local, e a gente muda no mundo inteiro. Então, usando o pensamento de biomimética, que ela tem por premissa observar tudo que a natureza já criou, porque ela é uma grande biblioteca viva, né, uma universidade viva de 3,8 bilhões de anos, resolvendo problemas. Tudo o que vive aqui, desde esse período, né, esse pequeno tempo, está aqui resolvendo problemas. Como eu vivo aqui com gravidade, com luz solar, na água, agora num ambiente árido, sem água. São animais e plantas resolvendo problemas para viverem em seus locais, né, para viverem as adaptações que foram possíveis dentro deste período de evolução. Então, a gente tem muitas estratégias, design, sofisticação de tecnologia de graça para a gente observar. Então, é um lugar que a gente pode copiar coisas, se aproximar dessas espécies, olhando e considerando-as como uma inteligência. A natureza é um lugar de recurso para a gente ficar extraindo coisas. A gente já viu que não está funcionando muito tempo. E ela vem nos ajudar a pensar em copiar o que a natureza faz de forma amável, honrando a inteligência desses seres, né? Considerando como parte inteligente e não mero lugar ou seres que a gente fica pegando coisa, traindo, mudando de lugar ou destruindo ecossistemas e pegando animais, vendendo, né? Toda essa questão muito baixa que a gente tem de uso da natureza. É elevar a nossa consciência e o nosso modo de agir no mundo em conjunto com o mundo natural.
E aí vai de encontro, né? Eu até fui dar uma pesquisada, né? A gente fica curiosa aí com algumas palavras que vão aparecendo, né? E eu fui procurar no Google mesmo, a gente foi lá e coloca lá, biomimética. Então, se alguém tiver essa curiosidade, também dê uma olhada, porque vocês vão ver que tem muita coisa na área de arquitetura, né? Como a Dê falou pra gente, eu achei muito interessante isso. Como que os arquitetos, engenheiros se aproveitam, né? Ou melhor, aprendem com a natureza para trazer isso para projetos arquitetônicos. Então é muito interessante na prática a gente poder observar isso também. Então quem tiver curiosidade, procura pela palavra, vocês vão encontrar imagens, inclusive, né, Dê?
Sim, até você tinha comentado, né, de o que já tem usado, né, a biomimética ou criado. A biomimética, ela opera por dois lugares. A gente pode ter projetos tangíveis de design, de engenharia, de arquitetura, que você vê aquilo, ou os intangíveis, que é quando a gente trabalha exemplos de insetos sociais, primatas, enfim, comportamentos de plantas e de animais para o ambiente corporativo, o ambiente social. Então, a gente pode copiar tanto inteligências sociais quanto o processo físico mesmo, né, de criar alguma coisa. Então, tem alguns exemplos de criações, né, de prédios eles se embasaram, né, se inspiraram em cupinzeiro, para não ter que usar tanto ar-condicionado ou usar zero ar-condicionado no prédio. Então, dentro do cupinzeiro, né, a casa de barro ali que o cupim faz, tem câmaras de ar ali, tem toda uma engenharia de troca de ar para que ninguém fique ali sufocado de calor. E aí o pessoal observou como que era o processo e criaram as janelas exatamente como seria num cinzeiro. E aí já não usa ar-condicionado, né, energia limpa do ambiente ali mesmo, não tem um gasto. Então, tem vários exemplos muito, muito legais. Tem Um outro exemplo nacional que ganhou vários prêmios, inclusive pelo Biomimicry Institute, que é o da própria Geni, chama Nucleário. São dois brasileiros, eu não me lembro agora se eles são irmãos, não me lembro, mas eles criaram... quem já trabalhou com reflorestamento de área ou conhece um pouco, sabe o quão caro e difícil é manter as mudas ali nos primeiros 2 anos de plantio. Tem ataque de formiga, o solo que ajuda muito, né? Então as plantas novinhas ali, até ela crescer, virar uma árvore e reflorestar aquele lugar, eu tenho muita perda de planta, né, de árvore. E aí eles criaram, embasado na bromélia, um recipiente em que a planta, a muda é plantada no meio e esse recipiente coleta a água da chuva, evita que as formigas subam ali na muda, então ele protege fisicamente e ajuda captar água quando chove. E aí tem muitas empresas de reflorestamento têm comprado esse produto porque você evita perda, né, das mudas de árvore. Você economiza no plantio, no processo todo de plantio, e isso pode estimular ainda muito mais pessoas a fazerem reflorestamento diário. Então, tem várias questões positivas de uma única criação. Isso é bem bacana. Então, vale a pena pesquisar, trabalha com design, com arquitetura, ou curiosos, ou que quer saber sobre a parte intangível aí do projeto, né? Trabalha com pessoas, comunicação, com educação. Eu uso bastante na área de educação, inclusive de escolhas de vida. Eu tento colocar a biomimicry em tudo. Assim, depois que eu descobri o processo de pensamento, eu uso em tudo, né? Já fiz cursos, já dei cursos junto com a minha professora Alessandra Araújo, referência aqui no Brasil. Ela trouxe a biomimética, estudou a biomimética há mais de 10 anos. Uma ciência muito, muito interessante. Expande a criatividade e a visão de mundo, muito importante, assim, para corporações, indústrias.
Muito interessante esse nucleário que você falou agora, nesse exemplo, eu não conhecia, mas já vim aqui pesquisar enquanto a gente conversa, já abri aqui, e ele é muito legal, né? Ele parece ele é um disco que fica em volta da mudinha, né? Vou tentar descrever aqui para as pessoas que não estão vendo. E é como se fosse aqueles pratinhos de ração de cachorro, que tem aquela bordinha para ficar cheia de água para não vir formiga. Ele vai fazer essa mesma função, mas para que as formigas cortadeiras não ataquem a muda. Então é muito legal, porque você já consegue se organizar aí em relação a esse problema das formigas cortadeiras, né? Ela também vai evitar ali as gramíneas invasoras e vai... Além de acumular água para a plantinha, né? Vai fazer com que ela possa se desenvolver melhor. Muito interessante. Depois também eu deixo o link para quem tiver interesse procurar aqui e conhecer um pouquinho mais, que tem, né, total relação aí com a biomimética. Muito interessante. Gostei. Essa eu não conhecia. Muito legal.
Todo ano eles lançam, né, o Design Challenge, desafios de design no mundo, né? Então... empresas, universidades, quem quiser participar e criar projetos, concorrem, né, a prêmio. Esse foi um ganhador, eu acho que foi de 2019, o Nuclear, se eu não me engano, que eles ganharam. Tem os rankings lá, né, em primeiro lugar, segundo, e eles ganharam, assim, no site deles tem um monte de título, né, de prêmio que eles ganharam, e é bem legal também levar essa descoberta, né, esse redescobrir brasileiro para o mundo, né, também.
Com certeza, bem legal mesmo, e é isso que é legal, né, eu falo, às vezes a gente conversando aqui em casa, falo assim, a gente está vendo aí o avanço das pesquisas, principalmente na área da imunologia, né, as vacinas que os brasileiros estão aí buscando desenvolver, os institutos de pesquisa, e eu falo, o brasileiro, ele tem uma visão É, porque tudo a gente tem que dar um jeito de se virar quando a gente está na área da pesquisa, né? A gente tem que conseguir, tem que fazer, tem que inovar em algumas situações, através até mesmo de observações, né? Para que a gente possa desenvolver a nossa pesquisa, independente da área que seja. Então, tem muita gente boa, muito material bom, muito pesquisador fabuloso, que precisa mesmo aí ser lembrado, né? Isso é muito importante, ser valorizado, né? Então, a ciência brasileira tem nomes e pessoas sensacionais aí que a gente deve sim valorizar o que é nosso também, né?
Sim, com certeza. Que é um trabalho árduo, né? De ano, muitas vezes sem verba condizente, né? Com aquilo, com o projeto final, tem que valorizar. É muito importante quando essas pessoas conseguem ter uma visibilidade fora, conseguem levar o nome para mostrar o que a gente tem aqui, né, de riqueza criativa e tecnológica e científica. Isso é muito, muito importante.
Com certeza. E puxando aqui, né, falando um pouquinho, a gente falou já da parte de educação, falou da interação da natureza com os seres humanos. Eu queria também, Dê, que você falasse um pouquinho sobre como que a gente pode utilizar a natureza para aprendizagem. Se você considera isso uma aprendizagem que envolva ser humano, natureza, né, que a gente pode até chamar de sustentável aí por conta do termo, enfim, isso é bom para aprendizagem?
Tem um processo que foi criado, né, por um americano, né, mais um americano aí, o Joseph Cornell, que ele chama flow learning, né, você dá o fluxo do aprendizado na natureza, para que haja diversão, né? Quando a gente está num lugar natural, eu acredito que a gente, assim, eu falo por mim, porque eu gosto de estar muito mais em ambientes naturais do que totalmente urbanos. Tem gente que não é confortável, enfim, ou depende do lugar, né? Tá muito fechada, não se sente com medo, se fosse numa praça, por exemplo, mas aí vai de cada um. Mas a gente consegue adaptar a aprendizagem para o ambiente, né, natural. Não precisa ir lá na Amazônia, no meio da floresta, para aprender como observar a natureza. Então, esse flow learning, ele coloca a gente no fluxo de pensamento e de atividade corporal em que você está totalmente ativo para observar o que está acontecendo. E isso também para os hormônios, para o sentimento, para as sensações, é muito importante. Então, ao mesmo tempo que você está percebendo a natureza, porque é importante para ela ser vista por nós de uma maneira inteligente, ética, e não como um lugar de recurso, ao mesmo tempo você ganha em satisfação interior, em concentração, a questão dos hormônios, você sente uma paz interior, isso já é comprovado cientificamente, né? As bactérias do solo que soltam um aroma, né? Algo que a gente percebe, tanto é que os japoneses e outras culturas agora indicam o banho de floresta como processo terapêutico, né? Então a pessoa tem algum problema de saúde, fazer ali todo o processo, o protocolo médico, mas também ela tem que passar por momentos de trilha na natureza, na floresta. Isso tem comprovado que existe muitos ganhos ali no processo de cura da pessoa. Então, a aprendizagem também vai fazer a mesma coisa. Né? Criança ou adolescente, a gente vai passando pelo processo, vai estar muito ativo, muito atento. As conexões fazem ambiente aberto e natural é infinitamente maior do que numa sala de aula, né? Com o seu corpo ali imóvel, parado, e só a mão escrevendo, mão e cabeça pensando, né? Quantas vezes a gente liga a nossa atenção e aí tem que retomar a atenção. Então, estar ativo, de pé, correndo, abraçando a árvore, pegando, sentindo o cheiro, vendo cor, ali tem uma conexão neurológica muito do que só num papel, numa lousa, que seja digital ou não, e a criança sentar. Né? Então, fazer isso é muito importante para o aprendizado de si mesmo, e do que se precisa, né, se ensinar. Se for um professor de ciência, alguma coisa, ir para fora é muito mais efetivo do que ficar ali nos livros, né? Você pode depois comparar com o livro, com algum escritor que você queira, mas ir para fora. A criança ter a sensação de que aquilo está acontecendo enquanto ela está ali, isso é muito rico.
Com certeza, não é à toa, né, que quando fala-se em aula de campo, dentro de uma sala de aula, as crianças, os adolescentes, o pessoal gosta muito, né? E com certeza essa experimentação fora da sala, seja em qualquer área, né? A gente fala muito da área das ciências, né? Trabalhar o meio ambiente, mas pode ser uma aula de campo de um laboratório de informática, enfim, de qualquer área que for, vai chamar muito mais atenção ali da criança, né, para que ela preste atenção de uma forma diferenciada do que só papel, caneta e lousa, né? Então é muito importante mesmo essas experimentações, né? E é isso que a gente tem que procurar trabalhar também, né? A gente entende que o ensino é difícil, né? Muitas escolas não têm suporte, né? Todo o suporte que deveria ter ou que necessitaria, mas tentar buscar coisas simples assim, né? Até a experiência de plantar um feijãozinho, de repente, ela pode vir a acrescentar muito ali para uma criança, né? Uma coisa muito simples e que pode trazer ali um significado depois e uma argumentação, um poder de observação para ela muito maior num experimento super simples que acho que a maioria da nossa geração fez, né?
Por exemplo, mudar o feijão de lugar, daí você já analisa luz e sombra, né? A planta vai crescer diferente, um lado que tem mais luz. Explorando mais as adjacências do que é simples. E tem um experimento também que é de uma arte plástica, Ana Marie Home. Ela já é falecida, infelizmente, mas ela tem muito material de arte. Arte na natureza. Tem uma experiência que eu acho muito fofa e é simples de se fazer. Como que o vento faz uma pintura? Como seria uma pintura que o vento faria? Né? Então, você pendura um pincel na árvore, alguns pincéis, né? E coloca folhas no chão, folhas de papel, e vai deixar. E aí você molha o pincel na tinta e deixa o pincel se movimentar. Aquilo para criança é muito grandioso, muito poderoso. Ela vê que o vento está pintando, né? Ela meio que personifica o vento. O vento existe, é alguém. Para a criança, ela ainda está nessa questão do imaginário, que é muito forte. E isso é muito rico, né? Alimentar, quanto mais você alimentar a parte do imaginário, né, da imaginação, quando eu estou numa fase mais analítica, maior, né? Criança que velha, já estando aí num processo educacional de exigências mais difíceis, ela consegue ainda acessar tudo isso e ela se torna uma criança muito mais criativa, inclusive para participar, né? Se a gente não tem imaginação na ciência, a nossa ciência não avança, porque ela está sempre estagnada no a gente sempre fez assim, só existe essas possibilidades. Então, a imaginação é muito mais importante para a ciência do que a gente ensina. Então, trabalhar a arte, criatividade, coisas meio sem formas, né? sem tantas regras, deixar que as crianças façam essas experimentações do imaginário, que elas vivam o ambiente, é muito rico, até pensando a longo prazo. Serão futuros cientistas? O que, que eles vão criar? E quais os recursos da infância que a gente desperdiça por não dar essas oportunidades da criação livre sem julgamento, né? Depois a gente fica aí fazendo curso de criatividade, né? Quando fica mais velho.
Com certeza.
Porque a gente é muito rodado, né? Lá atrás. Então, é tudo muito simples. Quando a gente segue o fluxo do orgânico e a gente tenta não lutar tanto contra... Essas ideias são muito simples, mas elas são extremamente ricas e importantes para o processo. Não é para ignorar o simples. Isso é algo que a natureza também nos ensina bastante.
E faz todo sentido, né? Se a gente for pensar o bebezinho lá, a criança, quando nasce, toda criança nasce mais, se a gente for pensar, um pequeno cientista, né? Ela vai fazer as experimentações, levar as coisas à boca, pôr o dedo em tudo que é lugar, pegar coisa do chão, enfim, tudo isso faz parte, né? É o desenvolvimento da criança. Só que com o tempo, a gente vai perdendo isso, né? Vai perdendo essa curiosidade, vai perdendo esse interesse, ou vai sendo até podado, vamos dizer assim, né? Ai, não pode, não faz isso, não, 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 não. E aí acaba com que essa criança ela vai perdendo essa vontade da descoberta, né? E é importante a gente ter isso enquanto adultos também, né? Saber que a gente pode, como você falou, ir atrás do simples, né? Mas fazer sempre novas descobertas, né? Então, observar lá o dia a dia de uma criança, de um bebê que está aprendendo a andar, engatinhar, que está aprendendo a usar as mãozinhas ali, né? Então, isso tudo faz parte das pequenas descobertas também, né?
Exato, Fê. A gente, às vezes, tem que sofisticar muito, né? Alguma brincadeira ou algum aprendizado, mas o simples, ele sempre vence no final, quando a gente observa para onde levou aquela ideia inicial, para onde levou aquela brincadeira que não é bem uma brincadeira, né? Uma experiência do mundo. O brincar é a realidade da criança. E aí ela está fazendo pequenas construções dentro de si mesma, sendo o que faz mundo é esse, o que é tudo isso. E aí a gente volta, né, na educação biocêntrica. É esse acompanhar do processo, do que vem à tona. Tem uma frase, eu não sei se eu vou conseguir falar ela literal aqui, mas a ideia é: a melhor resposta é a que responde a quem pergunta. Não é a resposta que eu quero dar, que eu acho mais legal. É se respondeu ao questionador, né? De repente, o feijão no algodão responde. Atende o que uma criança precisa, ela não precisa de algo tecnológico, distante da realidade naquele momento. O feijão no algodão super atendeu a dúvida que ela tinha. Então, é muito mais do que o questionador precisa ser respondido do que o que a gente acha super legal fazer, sabe?
Com certeza. E aí, falando, né, sobre educação, sobre experimentações em casa, o que a gente pode fazer aí com os nossos pequenos, né? Tem uma questão que eu queria colocar para você. Fala-se muito também, né? Falava-se, né, do homeschooling, né? Do ensino em casa. E depois que veio a pandemia, os pais repensaram um pouquinho, vamos dizer assim, né? Enfim. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Qual a sua opinião sobre esse assunto da educação ser feita totalmente em casa, né? E quais seriam os prós e os contras disso? E em cima disso também, se teria algumas dicas para os pais aí responsáveis pelos estudantes para que possam se organizar nesse período de aulas online.
Legal. Bom, tem as questões de leis, né, as questões legais, e tem as questões que serão opiniões particulares. No Brasil está um processo, né, de ser já aceito homeschooling, mas ainda ele não é legalizado, então os pais que optem, né, pode ser que tenha que responder quanto a isso legalmente, porque não existe uma lei que seja a favor disso. Diferente de alguns outros países, e cada país tem a sua particularidade. Por exemplo, não me lembro agora se é na Suíça, um dos pais, alguém da família, tem que ser pedagogo. Você tem que apresentar o seu diploma de que você é pedagogo, então o seu filho pode ficar em casa com você aprendendo, né? Qualquer coisa, sabe? Então, cada país, cada lugar tem as suas regras, as suas liberações de lei. Fora isso, o que eu acho? Para mim, a escola, a parte mais importante da escola é a socialização, que as crianças não estão conseguindo ter como elas deveriam nesse momento. Então, estar na escola é um momento muito... Você consegue aprender muito mais, até sobre si mesmo, quando você tem muitos outros ali apontando coisas, né? Demonstrando comportamentos diferentes do seu. É, não estou falando de coisas da parte ruim disso. E então, para mim é importante. Eu sinto falta, eu tenho um filho só. Ele tem 6 anos e, né, estamos aí 1 ano e pouco já em casa. Então ele sente muita falta. Eu percebo que existe um tédio muito maior. É, às vezes uma falta de concentração, assim, ele pega alguma coisa para fazer e já abandona, porque não tem o estímulo do outro, né? Não tem outras ideias chegando, por exemplo, estão montando Lego, ele está sozinho montando Lego. Se tivesse alguns amigos, ai, vamos fazer uma torre e agora vai ter um castelo e de repente chega um dragão, né? Outras cabeças vão dando ideias e a brincadeira cresce, a brincadeira passa horas, né, acontecendo. E agora eles ficam mais entediados, porque é uma ideia, é uma cabeça só não tendo ideia, né? Às vezes a gente tenta ajudar, mas claro, não é o mesmo que se fosse um amigo da mesma idade, com a imaginação a flor da pele, como as crianças, né? A gente já tem os nossos vieses, os nossos tempos, né, curtos, porque tem comida para fazer, casa para cuidar e as outras coisas. E o julgamento, né? Ai, essa torre não tá certa. Você colocou cores misturadas, a minha tem que ser só de uma cor. Aí a gente já vai podando, né, essa parte da criança também, da criação livre. Então, ao meu ver, neste momento está difícil para eles encararem isso como algo muito incrível. Poderia ser, não vamos na escola, isso é muito legal, né? Se fosse uma situação como se fosse de fuga, né? Ai, na escola, eles têm saudade das interações, eu acredito. Eu vejo isso no João. E assim, de dicas que eu posso dar, eu tenho feito, né? Isso eu, Denise, tá, pessoal, que tá ouvindo aqui, não sou nenhuma psicóloga nem pedagoga dando orientações, né, do que fazer, é bem o que eu faço em particular.
É bem dica de mãe.
É, dica de mãe, não é de especialista na área. Eu, como gosto e como aplico muito a educação biocêntrica, eu dedico um período do dia para que essas brincadeiras fiquem bem soltas, bem o que ele quer fazer. Claro, isso é possível? Isso vai destruir a casa? Sim ou não, né? Isso vai onerar alguma coisa? Não, dá para a gente fazer. É uma brincadeira saudável. Isso vai te machucar. Né? Não, eu tenho que saltar lá do telhado, né? Porque eu quero ser o Homem-Aranha. Às vezes ele já estava com umas ideias assim, eu queria tanto ser picado por uma aranha para me transformar no Homem-Aranha. Então,
nossa,
né? Porque, se aconteceu isso na história, por que não, né? Aconteceria. Então essas coisas assim, não é bem por aí. Mas, e depois ele tem as lições para fazer. Então, tem o momento da lição que eu preciso entregar, porque o homeschooling é algo legalizado no Brasil, né? Então, ele está matriculado numa escola, ele tem as lições da escola. Eu tento fazê-las um pouco mais divertidas dentro do tempo que eu tenho, já que ele não tem essa coisa da escola, né? Do dia a dia, de ver o amigo, querer contar alguma coisa que aconteceu, de tudo que a gente... sabe que é legal dessa parte, né, das amizades, que é muito bacana aí. E é o mundo onde todo mundo sabe, tem as mesmas ideias, né, porque tem a idade, a mesma realidade ali acontecendo. São os mundos ali particulares, onde algumas coisas podem acontecer, e no mundo da família, adulto, professor, não pode acontecer, porque infringe alguma coisa, né. Então... eu tento fazer atividades, eu saio muito aqui, a gente pode, né? A gente tem a sorte de morar perto de uma mata, então a gente sai bastante, a gente faz coleta, faz pesquisa. Eu já fiz muitas brincadeiras com ele de laboratório, então tem brincadeira que ele quis escavar porque descobriu um dinossauro. Então, assim, é deixar a imaginação da criança. Você dá alguns gatilhos mas ver aonde a criança chega ali com a mão dela é muito importante. E fazer coletas de folha, comparar a cor de folha, agora no outono, né, tem bastante queda de folhas de cores diferentes. Fazer um mapa de onde você encontra essas folhas, mapa do tesouro, enfim. E brincando com algumas coisas, sempre assim, sem gastar nada, né? Elementos da natureza que estão ali de graça mesmo. Pedras, galhos, enfim, usar o que tem. Material de arte, material natural, para mim são as grandes válvulas contra as lições que são ali mais regradas, que tem que fazer, tem que produzir, tem que mostrar que aprendeu como faz a conta, escreveu e tal. Então, a arte e a natureza são os momentos que a gente mais consegue escapar e fazer essa educação biocêntrica ser mais efetiva.
Sim, e aí é muito legal, porque você pode até, né, é que ele tá no processo ainda de alfabetização, mas você pegar crianças maiores que têm as ditas matérias, as disciplinas, né, a gente consegue até fazer algumas observações, né, e experimentações dentro de casa mesmo. Aqui em casa, por exemplo, eu falo crianças, mas já nem são mais tão crianças assim, nem são mais crianças, mas não tem jeito, pra gente sempre vai ser, mas a gente tenta fazer também, né, esse tipo de observação. Ah, você viu, aqui em casa tem um pezinho de manacá no quintal, e há um tempo atrás tinha muita borboleta, uns 8 anos atrás. E aí começou esse negócio da dengue crescer e começaram a passar muito aquele... esqueci o nome, que passa o fumacê. E com isso as borboletas desapareceram. Então eu me lembro, né, e o João, o meu João, que os nossos filhos são João, pra quem tá ouvindo. O meu João, ele pegava muito as lagartas da borboleta e vinha mostrar. Eu tenho várias fotos dele pequenininho brincando com as lagartas. Então, até isso eu consigo tentar trazer para ele numa observação. João, você viu que o nosso manacá já não tem mais tanta lagarta? Por que será? Aí a gente começa a tentar buscar informações. Quando aparece uma, a gente tenta salvar ela de todo jeito, deixar ela se desenvolver. Aí a gente observou que as lagartinhas que viravam lá o casulo, quando elas nasciam, a borboleta nascia com a asinha enrolada e não desdobrava, ela morria. Então, assim, são pequenas observações no quintal. E o meu quintal nem tem um jardim, tem essa arvorezinha e os meus vasinhos, né?
Sim.
Então a gente tenta trazer ali para a experiência de acordo com cada idade, né? E eu acho que isso é super válido e faz com que crie esse pensamento aí de exploratório, né? Argumentativo, e isso é muito importante para eles, né? Independente da idade.
Conectar, né? Isso é muito importante. O que aconteceu? Por que será? Né? Fazer essas conexões assim. É muito, muito importante isso em qualquer idade mesmo, e dá para ir trabalhando com perguntas um pouco mais complexas, né, e ver o que vem de ideia. Uma coisa que eu me lembrei agora, aqui em casa tem muita aranha, a gente fala que é a casa das aranhas, né, porque eu moro no meio que no meio do mato, assim, e o João agora tá dando nome para as aranhas. Então, uma que é a maior delas chama Bárbara.
Aí.
Tem alguma Bárbara aqui ouvindo a gente. A gente tem essa proximidade, assim, e ele se sente seguro, né? Não vai acontecer nada. A gente explica que ela tá lá na teia dela, ela tem a função, né, de coletar ali alguns insetos. Poderia ter muito, muito mais mosquito, né, dentro de casa. Então ele vai lá, conversa com a Bárbara E é muito legal quando as crianças dão nome para as coisas, o nome que elas querem dar. E porque essa é uma questão da ciência que nos afasta muito. Nomes científicos. Eu sou uma bióloga que talvez eu saiba só o nome científico do Aedes aegypti, de tanto que a gente já ouviu na... E o resto eu não consigo gravar. Eu tenho uma dificuldade de gravar nome científico. Por mais que eu leia, eu esteja, sei lá, lendo um artigo daquilo... Passou algumas semanas, eu já vou misturar um nome com o outro. E quando a criança... E isso é uma das coisas que a biologia tem muito, né? Nomes. E quando as crianças dão os nomes que elas querem dar, ah, essa flor vai chamar isso, essa flor é assim, essa árvore É muito legal, porque elas vão criando proximidade. Essa é a minha árvore, né? E ela pertence. Então, tudo que pertence, a gente quer cuidar. A gente quer acompanhar a história, ver se tá bem. Agora, no outono, vai cair as folhas. Depois, como que vai ficar na primavera. Fazer essa observação de ciclos, né? De mudança. Isso é muito importante também. E quanto mais a gente se vê próximo, né, dando nomes, cuidando, dando carinho mesmo, mas a gente cuida e vai estendendo isso. Não só a minha árvore do quintal, mas todas as aranhas. Não só a minha aranha que mora aqui em casa, mas todas as aranhas, porque eu entendo o comportamento. Eu sei que não vai me causar. Então, se eu entendo a que eu observo em casa, a que está lá fora, ela é a mesma coisa. Claro, tem umas variações ali de espécie, de comportamento, mas o medo fica menor, porque eu entendo acontecendo.
Sim.
E você ensina a criança a respeitar.
Exato.
Né?
É, você entende,
né? Cada ser, né?
Que não é nada. Porque tem coisas que ficam mesmo lá no imaginário, que a gente não ficou mais perto de tabu do que um entendimento real, né? Não, não pode aranha, ou não pode ter aqui dentro de casa. Por quê? Aí você vai entrando nos porquês, a pessoa não sabe mais o que responder. Né? Ah, porque a minha mãe falava. Tá, mas vamos checar se é verdade, se a aranha faz isso mesmo. Aí você vai ver que não é. Aí não precisava ter matado, não precisava ter se assustado, enfim.
A gente vê isso muito com lagartixa também, né?
Sim.
Tem as pessoas que morrem de pavor, de medo, que é a distância, e a bichinha não faz nada, né? Tá ali comendo os insetinhos.
Já ajuda,
né? E fazendo controle, né? Tá ajudando a gente, né? Mas tem esse tabu, né, por assim dizer, que é bem isso. Ai, eu não durmo em quarto que tem lagartixa na parede. Se não tirar daqui, eu não vou entrar. E a coitada não faz nada, né? Enfim. Aí a gente aprende a respeitar e a olhar de um, né, um olhar diferenciado aí para tudo que nos cerca, né? Isso é muito importante. E aí, Dê, seguindo esse assunto, né, eu sei que você tem o seu perfil, que é o Aprendizagem Bio, no Instagram. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Tenho certeza que o João faz parte disso, né? Você, né, todo o seu carinho, todo o acompanhamento que você tem aí com ele na aprendizagem dele, eu tenho certeza, né, pela nossa conversa, que ele também é responsável, não?
Com certeza.
Pela Aprendizagem Bio. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre as suas redes sociais, onde te encontrar, qual o trabalho que você desenvolve, né, para que as pessoas possam te procurar também.
Bacana, com certeza, né, aquela questão, isso, né, também tem um lugar de oportunidade, né, da gente poder fazer escolhas. Então, eu pude fazer uma escolha quando o João nasceu, que foi deixar o meu trabalho anterior, que era bem, né, das 8 às 6 da tarde. Eu queria viver a maternidade, então eu me preparei para isso e pude fazer isso. Então, eu deixei meu trabalho, fiquei em casa, né, com ele, cheguei a voltar, né, depois da licença de maternidade, para bater o martelo mesmo, para ver que eu tinha uns projetos lá no trabalho para terminar, para concluir, encerrei, bati o martelo na minha decisão, né, que eu queria viver essa primeira infância, um tempo, né, quando ela fosse mesmo muito ali grudinho, né, da gente, muito próximo. Então, a Aprendizagem Bio foi nascendo conforme o João foi crescendo e apresentando as necessidades, né? Eu já tinha essa ligação com a educação ambiental, sempre trabalhei com isso. E aí, quando eu pude olhar um pouquinho para mim de novo, né, quando ele já estava independente, eu pensei, eu voltaria para alguma empresa, ou o que eu tenho de bagagem que eu consigo transformar em alguma coisa? E aí eu fui ficando, fui estudando, recolocando o meu currículo ali, o que poderia servir, vendo alguma necessidade do mercado, fui fazendo essa colcha de retalhos, assim. E sempre ele comigo, me apresentando coisas, esse é o caminho, e fazendo outras formações que iam complementando. Então, na Aprendizagem Bio é onde eu junto o aprender estar no mundo, observar o mundo através de algumas técnicas, uma biomimética, o flow learning, outras questões da aprendizagem, né, puramente humanas ali. E como é estar no mundo? O que é esse mundo? Como ele pode ser mais interessante para que a gente queira aprender sobre ele, por ele e por nós também? Então, ela é esse trabalho autoral meio salado, assim. Um pouco de aprendizagem, um pouco de biologia, muita experiência. Quando eu podia, né, fazer as experiências na massa mesmo, encontrar as pessoas, tinha muitas oficinas com crianças, com estudantes, com jovens. A gente, né, fazia as trilhas, fazia as experimentações, fazia trabalho em grupo. Tudo isso está aguardado, né, esperando um momento aí para que as pessoas possam se ver de novo. E eu acredito que vai ser muito rico quando todo mundo conseguir se expressar ali de novo no coletivo. Essas experiências vão ser muito ricas. E aí hoje as pessoas conseguem me acompanhar lá no Instagram, no Aprendizagem Bio. Eu montei lá no Aprendizagem Bio, tem lá aquele link, né, que tem aonde falar comigo, site que tenha os meus produtos, digamos assim, de uma forma ali mais organizada para as pessoas entenderem. E basicamente eu tenho 4 áreas, assim, e atendimento aos educadores, fazer formações com educadores que queiram entender como aplicar isso mais com os alunos, tanto na parte de relacionamento ali, de entrosamento de equipe, de aluno, de aprendizagem, quanto na experiência. Aprendizagens autodirigidas, livres, né? Materiais que os pais podem adquirir para fazer em casa com as crianças, aí pensando nesse homeschooling, entre aspas, né? Estamos em casa mesmo, né? Falando, ninguém está assumindo um homeschooling, mas estamos ao mesmo tempo. Então,
vamos aproveitar o que a gente tem.
Exato. Vamos fazer a nossa limonada aí. Então, esses materiais para que os pais possam acompanhar e fazer em casa com as crianças. E um outro trabalho que eu divido ele em 3, por dividir por idade, que é o do design de vida. Então, o design de vida é onde a gente aprende a fazer escolhas mais conscientes, né, para um futuro tão incerto quanto esse. Aprender sobre si mesmo, aprender a fazer escolhas, lugares confiáveis para eu buscar sobre profissões, como eu posso colocar a educação biocêntrica dentro desse processo de aprender sobre. Então, eu trabalho com idades de 13 a 15 anos, 15 a 18, 18 a 25 anos. Então, são 3 programas diferentes por esses grupos de idade. Para os educadores, tem a parte da biomimética, né, que eu faço formações de como usar a biomimética, englobando a matemática, física, ou o famoso STEAM, né? Então, basicamente, é esse trabalho geral com educação, mas esses grupinhos de assunto, para também não ficar muita festa, já que é algo bem costurado, né? Eu preciso costurar com uma certa coerência para que as pessoas entendam e vejam que faz sentido adquirir ou entender mais sobre aquele produto.
Sim, e é um assunto muito amplo, né? Então, você tendo aí seus produtos, as pessoas conseguem, como você disse, entender e procurar aquele que se adequa melhor ali à necessidade dela, né?
Exato.
Então, eu vou deixar o seu arroba para quem quiser seguir a Denise, gente, eu não consigo, tá? Eu sei. Estamos aqui falando, conversando com a Denise, bióloga e designer de aprendizagem. O arroba dela no Instagram é o arroba aprendizagembio, escrito tudo juntinho mesmo. E lá vocês vão encontrar um link para acessar todas essas informações que ela passou pra gente hoje. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o contato da Denise, né? E, Dê, gostaria de saber se você tem mais alguma coisa para acrescentar, né? Quais seriam aí suas considerações finais? Tá até parecendo que a gente tá no TCC, né? Apresentação de banca.
Relembrar, né? Ser os velhos tempos.
É.
Bom, eu adorei participar hoje aqui desse bate-papo com você, muito especial. E fui falando e lembrando das coisas, da faculdade, do estágio. Muito bacana fazer esse processo aqui de conversa. É muito legal o trabalho que você começou aí de pessoas que se interessem em ouvir. É muito louvável isso, né? Tem muitas coisas para serem faladas e é sempre bom quando a gente estimula esse tipo de bate-papo, né? Eu acho saudável e encoraja, né, as pessoas a fazerem, porque acho que tem muita gente que pensa em casa, né? Nossa, como tá difícil fazer essa atividade, fazer meu filho estudando no online. É, existe um mundo, né, lá fora também. Mesmo que o nosso lá fora esteja um pouco restrito, né? É, existe um mundo acontecendo, né? De clima, de temperatura, de luminosidade, de grama, de material ali, de terra, de folhas. Então, para a gente ampliar um pouquinho o olhar para essas inspirações naturais, porque elas são muito importantes, são muito ricas. É, existe uma amorosidade na natureza que faz a vida acontecer como é, e quanto mais processos colaborativos existem, mais vida a gente tem. Tem uma máxima da biomimética que é: quanto mais vida, mais eu gero, né, condições de vida geram mais vida ainda. Então, quando eu tenho mais possibilidade, diversidade, mais vida eu tenho, não ao contrário. Então, isso a gente consegue ver, por exemplo, uma planta que algum passarinho passou ali na árvore e deixou cair, ou fez um cocô ali na árvore, né? E caiu e brotou em cima do tronco, que não é daquela planta, né? Mas o tronco foi um substrato para que aquela planta crescesse, uma outra planta, uma outra espécie. A gente consegue observar isso num pequeno jardim, né? Então, quanto mais vida, mais diversidade, mais vida eu tenho. E quanto mais colaboração, mais a vida acontece. Então, a gente, acho que essa seria a minha fala final, assim, de pensarmos em redes colaborativas, redes de apoio positivo para esse momento, e sempre tentar ir pelo simples. Eu tenho aqui uma situação, como eu posso transformar isso de um jeito mais simples, né? Fazer esse exercício, assim, do desacelerar para enxergar o simples acontecendo e não o contrário, porque senão a gente entra num looping de dificuldade que daí a gente não consegue sair. Então acho que seriam as minhas falas finais e eu adorei estar aqui hoje com você falando sobre isso, sobre a vida.
E eu que agradeço muito por você ter aceitado o convite para participar aqui com a gente no PerspiCast. Muito obrigada aí pelas suas palavras, pelo seu tempo. Obrigada por explicar para a gente aí um monte de novos termos, né? E eu espero que o pessoal tenha gostado também, quem está ouvindo, que possa te procurar também nas redes sociais, né? E a gente fica aqui à disposição também para outras conversas, que eu tenho certeza que a gente vai ter muito assunto aí para falar, né? A gente tem muita coisa que dá para a gente conversar. E, mais uma vez, muito obrigada, viu, Dê? E esse foi mais um episódio do nosso podcast, apresentado por mim, Fernanda Capovilla, e com a nossa entrevistada do dia, Denise, bióloga e educadora.